Boa noite. Esta semana, a Ronda tira uns dias de férias e recupera alguns momentos de noites passadas, nos dias da rádio.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
A Ronda faz-se hoje com Woody Allen e o livro A Propósito de Nada, publicado pelas Edições 70 com tradução de Rita Carvalho e Guerra. Woody Allen escreve uma autobiografia repleta de encontros que inspiraram os seus filmes ao longo dos anos, sobretudo as comédias, e dá-nos o sabor da vida nova-iorquina, nomeadamente através do sonho de viver numa penthouse com todos os requintes que via nas produções de Hollywood das décadas de ouro de 40 e 50, quando em jovem passava longas tardes no cinema. Há também o gosto pelo jazz, a divertida recusa da intelectualidade, o stand-up comedy, as crónicas humorísticas e as peças para a Broadway, até chegar à escrita e à realização cinematográficas. Pelo caminho, as muitas paixonetas, a bela amizade com Diane Keaton, o amor pela mulher Sun Hee e várias páginas dedicadas às acusações de Mia Farrow, afirmando uma enorme mágoa e sentimento de injustiça em relação ao alegado caso de abuso sexual que manchou a sua imagem pública e de que nunca foi formalmente acusado porque as investigações deram-lhe razão. Aqui está também o seu direito à defesa e o reconhecimento de que muitos na sociedade já o condenaram. A Propósito de Nada é, no fim de contas, uma envolvente conversa com o leitor que provavelmente passará a primeira metade do livro a rir e mais para o fim partilhará ou não a angústia do cineasta, que termina garantindo de novo muitos sorrisos. Woody Allen, A Propósito de Nada, ao longo da próxima hora. Vai ser assim a Ronda.
I feel that life is divided up into the horrible and the miserable. Those are the two categories, you know. The horrible would be like, I don't know, terminal cases, you know, and blind people, yeah, and cripples. Yeah. I don't know how they get through life. It's amazing to me, you know. And the miserable is everyone else. So when you go through life, you should be thankful that you're miserable.
Thank you.
Moonglow, Irving Mills e Will Hudson, na interpretação da orquestra de Artie Shaw, música que se escuta no filme Annie Hall.
Where did you learn about sex?
Me? From my mother. When I was a little kid, I asked her where do babies come from, and she thought I said rabies. She said from a dog bite. And a week later, a lady on the block gave birth to triplets. I thought she was bitten by a Great Dane.
Assisti pela primeira vez a um espetáculo da Broadway quando tinha 17 anos e descobri a pintura sozinho, quando fazia gazeta e precisava de um lugar quente onde passar o tempo, sendo os museus gratuitos ou baratos. Posso dizer com toda a segurança que o meu pai e a minha mãe nunca assistiram a uma peça, nem visitaram uma galeria ou leram um livro. O meu pai tinha um livro, The Gangs of New York. Foi o único que li em miúdo. E imbuiu-me com fascínio por gangues, criminosos e crime. Conheci os gangsters, como a maior parte dos rapazes conhece os jogadores da bola. Também conhecia os jogadores de beisebol, mas não como conhecia Jeep the Blood, Greasy Thumb Jake Guzik e TikTok Tannenbaum. Ah, também conhecia estrelas do cinema, graças à minha prima Rita, que enchia as paredes com retratos coloridos recortados da Modern Screen. Estou a guardar-me para mais tarde escrever sobre ela, porque foi um dos verdadeiros pontos de luz no meu crescimento e merece um lugar especial. Para além de Gangs of New York, toda a minha biblioteca era composta por livros de quadradinhos. No final da adolescência, tudo o que eu lia eram esses livros. Os meus heróis literários não eram Julian Sorel ou Raskolnikov, eram o Batman, o Super-Homem, o Flash, o Submariner, o Hawkman. Sim, e o Pat Donald, e o Bugs Bunny, e o Archie Andrews. Malta, estão a ler a autobiografia de um iletrado apaixonado por gangsters e misantropo, um solitário sem cultura, que se sentava em frente a um espelho triplo a praticar com um baralho de cartas para poder esconder na palma da mão o as de espadas, tornando-o invisível a partir de qualquer ângulo e assim ganhar alguns trocos. Sim, acabei por ficar pasmado pelas pesadas maçãs de Cézanne e pelos boulevards parisienses chuvosos de Pissarro, mas, tal como disse, apenas porque faltava à escola e precisava de abrigo nessas nervosas manhãs de inverno. Ali estava eu, aos 15 anos, a fazer gazeta, confrontado por Matisse e Chagall, por Nold, Kirchner e Schmidt-Rottluff, pela Guernica e pelo frenético Jackson Pollock, do tamanho de uma parede, pelo tríptico de Beckmann e pela escultura negra de Louis Navelson. Depois almoçava na cafetaria do MoMA, ao que se seguia um filme vintage na sala de projeção do piso inferior. Carol Lombard, William Powell, Spencer Tracy. Não parece muito mais divertido do que o horrível rosto enrugado de Miss Schwab a exigir saber a data da lei do selo ou a capital do Wyoming? Depois as mentiras em casa, as desculpas no dia seguinte na escola, as trapaças, o sapateado, as notas falsas. Apanhado outra vez o desespero parental. Mas tens um QI tão alto. E já agora, leitor, não é assim tão alto. Mas seria de esperar, pelo desespero da minha mãe, que eu fosse capaz de explicar a teoria das cordas. Dá para perceber pelos meus filmes, embora alguns sejam divertidos, nenhuma ideia que alguma vez tenha tido irá dar início a uma nova religião.
Thank you.
Si tu vois ma mère, de e por Sidney Bechet, a música que atravessa o filme Meia-Noite em Paris, de 2011, realizado por Woody Allen.
Well, that's essentially how I feel about life, full of loneliness and misery and suffering and unhappiness, and it's all over much too quickly.
O verdadeiro arco-íris da minha infância, a minha prima Rita. Com mais 5 anos do que eu, loura, roliça, o seu companheirismo talvez tenha sido a influência mais significativa da minha vida. Rita Wisnik. O pai dela era mais um judeu russo em fuga, de seu nome Wisniewski, anglicizado para Wisnik. Rita era uma rapariga atraente, vítima da poliomielite que a deixara com um ligeiro cochear, que engraçou comigo e me levava para todo o lado, para o cinema, a praia, os restaurantes chineses, o minigolf, as pizzarias, que jogava às cartas comigo, que jogava xadrez comigo, que jogava monopólio comigo. Apresentou-me a todos os seus amigos, rapazes e raparigas que eram mais velhos do que eu, e o que quer que eu tivesse de especial parecia encantá-los. Por isso andava com eles e tornei-me muito sofisticado para um rapazinho, e a minha infância deu um grande passo em frente. Também tinha amigos da minha idade, mas passava muito tempo com a Rita e os rapazes e raparigas do seu grupo. Eram miúdos judeus, de classe média, inteligentes, que recebiam a sua educação para depois ensinarem, se tornarem jornalistas, professores, médicos e advogados. Mas deixem-me voltar aos filmes. A paixão de Rita. Agora lembrem-se, eu tenho 5, ela tem 10. Para lá de cobrir as paredes com fotografias coloridas de todas as estrelas de Hollywood, ela ia frequentemente ao cinema, o que significava todos os sábados à tarde para a sessão dupla, normalmente no Midwood. E embora fosse com amigos, levava-me sempre. Eu via todos os filmes que Hollywood lançava, todas as grandes produções, todos os filmes de série B. Eu sabia quem entrava nos filmes, reconhecia-os, os intervenientes mais desconhecidos, os atores secundários. Reconhecia as músicas, pois conhecia todas as músicas mais populares, dado que a Rita e eu nos sentávamos e ouvíamos rádio juntos, incessantemente. O Make Believe Ballroom, Your Hit Parade. Nesses dias, o rádio tocava desde o minuto em que acordávamos até aquele em que íamos dormir. Músicas, notícias e mais música. A música pop da altura era Cole Porter, Rodgers and Hart, Irving Berlin, Jerome Kern, George Gershwin, Benny Goodman, Billie Holiday, Artie Shaw, Tommy Dorsey. Assim, aqui estava eu, inundado com música e filmes lindíssimos. Primeiro uma sessão dupla todas as semanas, depois, à medida que os anos foram passando, ia cada vez mais. Era tão entusiasmante entrar no Midwood ao sábado de manhã, enquanto as luzes ainda estavam acesas e a pequena multidão comprava os seus doces e avançava em fila e ia tocando um disco pop para impedir que quem se ia sentando se amotinasse até as luzes descerem. Harry James, I'll Get By. As luzes nos esconsos eram vermelhas, os candeeiros de latão dourado, as carpetes vermelhas. Por fim, as luzes apagavam-se. As cortinas abriam-se e o ecrã prateado iluminava-se com um logotipo que fazia salivar o coração, se é que posso misturar as metáforas com uma antecipação pavloviana. Via-os a todos. Cada comédia, cada filme de cowboys, cada história de amor, cada filme de piratas, cada filme de guerra. Muitas décadas mais tarde, quando me vi com Dick Cavett numa rua onde um outrora grandioso cinema se erguera e que era agora um terreno baldio, ambos fitámos o espaço vazio e nos recordámos de como ali nos havíamos sentado, transportado para cidades estrangeiras cheias de intriga, para desertos rodeados de beduínos românticos, para navios, trincheiras, palácios e reservas índias. Em breve surgiria um condomínio no mesmo local onde se erguera o Rick's Café, há muito demolido. Os meus filmes preferidos em jovem eram aqueles que apelidei de comédias de champanhe. Adorava histórias que decorriam nas penthouse, onde o elevador se abria para o interior do apartamento e as rolhas saltavam, onde homens elegantes que pronunciavam diálogos espirituosos e encantavam mulheres belas percorriam as casas com as mesmas roupas que agora alguém poderia utilizar num casamento no Palácio de Buckingham. Estes apartamentos eram grandes, normalmente duplexes, com muito espaço branco. Ao entrar, a pessoa ou o seu convidado dirigia-se quase invariavelmente para um bar pequeno e acessível onde eram servidas bebidas decantadas. Na altura todos bebiam e ninguém vomitava. E ninguém tinha cancro. E a penthouse não tinha fugas. E quando o telefone tocava à meia-noite, as pessoas que viviam nas alturas sobre Park Avenue ou Fifth Avenue não tinham como a minha mãe de sair da cama e bater com os joelhos no escuro em busca do instrumento negro para ouvir que um parente talvez tivesse acabado de morrer. Não. Hepburn, ou Tracy, ou Cary Grant, ou Myrna Loy estendiam a mão para a mesinha de cabeceira a poucos centímetros de onde dormiam e o telefone era normalmente branco e as notícias não andavam em torno de células metastáticas e tromboses coronárias provocadas por anos a ingerir carnes mortíferas, mas de enigmas de mais provável resolução como o quê? Como assim não estamos legalmente casados? Imagina um dia de verão escaldante em Flatbush. A temperatura chega aos 35 e a umidade é sufocante. Não há ar-condicionado, isto é, a menos que vá para uma sala de cinema. As Long As I Have You. A orquestra de Harry James com Dick Haymes.
I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member. That's the key joke of my adult life in terms of my relationships with women.
O meu amigo Jerry comprou um gravador e apresentou-me com orgulho. Que música é essa? Perguntei. É um concerto de jazz que gravei, disse ele, da rádio. Ted Hussing's Bandstand. Excelente, disse, atirando para o lado os meus livros da escola na direção do caixote de lixo. Um concerto em França? Quem é esse? Sidney Bechet. Quem é esse? Um saxofonista soprano de Nova Orleans. Foi a primeira vez que ouvi jazz de Nova Orleans. Porque me afetou tão profundamente, nunca saberei. Ali estava eu, um judeu de Brooklyn, que nunca tinha saído de Nova York, com o tipo de gosto cosmopolita, um grande apreço por Gershwin, Porter, Kern, compositores populares muito sofisticados. E ali estavam estes afro-americanos do sul profundo, que nada tinham em comum comigo e, no entanto, rapidamente se tornaram uma obsessão. Em breve, eu era aspirante a humorista, aspirante a mágico, aspirante a jogador de beisebol e aspirante a músico de jazz afro-americano. Comprei um saxofone soprano, aprendi a tocá-lo. Comprei um clarinete e aprendi a tocá-lo. Comprei uma vitrola. Isso fui capaz de tocar sem lições. Comprei discos, livros sobre o nascimento do jazz, a vida de Louis Armstrong. Os meus três amigos, Jack, Jerry, Elliot e eu, devíamos parecer um estranho quarteto. Enquanto os outros miúdos mergulhavam na música pop comercial da altura, Patti Page, Frankie Lane, The Four Aces, nós sentávamos-nos com os nossos giradiscos a tocar música jazz, hora após hora, dia após dia. Ouvíamos todo o tipo de jazz, mas os nossos preferidos eram os discos antigos de Nova Orleans, Bunk Johnson, Jerry Roll Morton, Louis Armstrong e, claro, Sidney Bechet, que eu adorava e queria imitar enquanto tocava, e se isto não o fizer rir, nada fará. Sentava-me no meu quarto sozinho a tocar, enquanto ouvia os discos de Bechet e mais tarde de George Lewis. Este foi outro ídolo meu. Com ele e Johnny Dodds, mais um gênio do clarinete, sentia que me tinha por fim encontrado. O prazer era tão intenso que decidi dedicar a minha vida ao jazz. Mal sabia eu que Bechet, Armstrong, George Lewis, Johnny Dodds, Jerry Roll Morton e Jimmy Noon eram génios musicais. O idioma deles era primitivo, mas nos parâmetros do jazz de Nova Orleans tinham dentro deles algo verdadeiramente mágico que jorrava a cada nota que tocavam. Eu, bronco ingênuo que era, não compreendia que não tinha essa genialidade, que estava destinado, apesar de todo o meu entusiasmo e amor pela música, a nunca ser mais que uma nulidade musical que seria escutada e tolerada com base numa carreira cinematográfica e não por algo que valesse alguma coisa no que ao jazz diz respeito. Mas praticava, e ainda pratico. Toco todos os dias e com tal dedicação que, para ter a certeza de que não falho um dia, já toquei em praias geladas, em igrejas, enquanto a minha equipa de filmagens se instalava, em quartos de hotel depois do trabalho, à meio da noite, enfiando-me na cama e tapando-me com as cobertas para não acordar os outros hóspedes. Contudo, por muito que ouça música, que leia as histórias estimulantes das vidas dos músicos e que sopre com diferentes bocais e palhetas, sempre em busca daquela combinação que me irá fazer soar melhor, continuo uma nulidade. Continuo a ser um jogador de ténis de fim de semana no meio de Federer e Nadal. Lamento dizê-lo, não o tenho em mim. O ouvido, o tom, o ritmo, o sentimento. No entanto, já toquei em público, em clubes e salas de concerto, em casas de ópera por toda a Europa, em auditórios cheios nos Estados Unidos. Já toquei em paradas em Nova Orleans e bares da cidade, no Jazz Heritage Festival e no Preservation Hall, tudo porque a minha carreira cinematográfica o permite. Há vários anos, Dodson Rader, um homem espirituoso, perguntou-me durante um jantar: não tens vergonha? Entre o amor pela música e os meus limites enquanto músico, se quer tocar, não posso dar ao luxo de ter vergonha. Tentei explicar-lhe que só costumava tocar em casa com alguns outros músicos. Era para me divertir, como quem tem um jogo de póquer semanal. Depois sugeriram-me que o fizesse num bar ou num restaurante para que tivéssemos uma pequena audiência. Eu tinha anos de experiência em clubes noturnos e não ansiava por um novo público, mas eles sim, por isso aceitei. começou pequeno e miserável e décadas mais tarde cresceu de tal modo que somos agora presença regular no Carlyle Hotel de Manhattan e já esgotámos salas de concerto na Europa com públicos que chegaram às 8 mil pessoas que aguardaram à chuva para nos ouvir. Por isso aqui estou eu, um rapaz de Brooklyn, enfeitiçado pelo jazz, lutando com o clarinete. Contacto o grande músico de jazz Gene Cedric, o clarinetista de Fats Waller, e digo-lhe: sou aquele tipo jovem que se senta na mesa da frente todas as semanas a ouvi-lo tocar jazz com a banda de Conrad Janis. Estaria disposto a ajudar-me com o meu clarinete? Estando à espera de uma rejeição, ouço antes dizer que me irá cobrar $2. Assim, em troca de 2 paus, ele viaja todas as semanas de Harlem para Flatbush e, como não consigo ler a pauta, ele pega no clarinete só para uma melodia e diz: toca isto. Tento soprá-la, mas não tendo ouvido nem qualquer talento discernível, falho. Pacientemente, semana após semana, ele trabalha comigo e eu vou melhorando, mas sempre dentro dos limites de não tem verdadeira queda. Tornámo-nos grandes amigos e até ao dia em que ele morreu manteve-se uma fonte constante de encorajamento, embora quem me ouça tocar o pudesse apelidar de facilitador. O que me fez tocar com outros, porque durante anos só toquei com os discos, remonta à época em que trabalhei como humorista no Hungry Eye, em São Francisco. Entre os espetáculos, percorri o quarteirão até um espaço chamado Earthquake McCombs, onde Turk Murphy, um excelente trombonista de jazz, tinha a sua banda. Sentava-me no exterior e escutava, noite após noite, até um dos tipos da banda me ter perguntado: por que não entras e escutas? Tímido desgraçado, amante de jazz que era, respondi: não há problema, basta-me ficar aqui, encostado à porta, a desfrutar da música. Turk, contudo, não quis saber. Eu era o humorista principal do Hungry e ele insistiu que eu entrasse e apreciasse a banda. Assim fiz e ele pôs-me a falar. Percebeu que eu sabia imenso sobre jazz e acabei por referir que tocava clarinete. Sem saber no que se estava a meter, Turk insistiu que eu trouxesse o meu instrumento e que tocasse com eles. Depois de muito me convidar, fi-lo certa noite e devo dizer que conhecia as músicas todas. Turk insistiu para que regressasse tantas vezes quanto quisesse. Os tipos da banda foram muito educados e encorajadores, tapando os ouvidos com as mãos com maior discrição sempre que eu tocava. Quando regressei a Nova York, tendo tocado com a banda de Turk Murphy, já não me contentava em tocar sozinho e reuni-me com alguns tipos para tocarmos em casa uma vez por semana. O resto é história.
Thank you.
If I Hold You. Benny Goodman e a sua orquestra, música que se ouve no filme You Will Meet a Tall Dark Stranger, de 2010, realizado por Woody Allen.
Sex without love is an empty experience.
Yes, but as empty experiences go, it's one of the best.
Depois de Uma Outra Mulher, participei num filme chamado Histórias de Nova York, que era composto por três curtas-metragens, cada uma por um realizador diferente. Francis Coppola fez uma, Scorsese outra, e por fim, eu. Subitamente estou envolvido com estes dois realizadores espantosos. Há uma fotografia de nós três à porta do Plaza Hotel que devia ter a seguinte legenda: o que há de errado com esta imagem? Dois dos meus realizadores preferidos de todos os tempos e a minha curta peça de comédia entre as suas contribuições. Conheci vários grandes realizadores e, embora não possa dizer que me tenha tornado próximo de algum deles, apreciei verdadeiramente os breves momentos que passei com cada um. Jantei com Bergman e tivemos várias longas conversas ao telefone durante as quais nos limitávamos a tagarelar. Ele tinha as mesmas inseguranças que todos temos, de aparecer no set e ser subitamente tolhido pelo pânico porque não saberia onde colocar a câmera. Era, sentia eu, o melhor realizador do meu tempo e tinha o mesmo medo que eu. Se ele não sabe onde pôr a câmera para criar a cena mais eficaz, como poderei eu algum dia saber? Mas de algum modo, apesar das ansiedades, conseguimos sempre encontrar o local certo, ou pelo menos ele consegue. Bergman convidou-me para visitar a sua ilha algumas vezes, mas eu escapei-me sempre. Idolatrava-o como artista, mas quem é que quer apanhar um avião minúsculo para uma ilha que pertencia à Rússia, onde não há senão ovelhas e se almoça iogurte? Não sou assim tão dedicado. Conheci Truffaut em casa de Sue Menges. Estávamos os dois a ter aulas de línguas com o mesmo tipo, ele para aprender inglês, eu francês. Consequentemente, cada um de nós conhecia apenas algumas palavras na língua do outro. Éramos como navios que se cruzam na noite, o grande recife da barreira linguística. Mas ele gostava dos meus filmes, e escusado será dizer, eu era louco pelos dele. Trabalhei brevemente com Godard, conheci e jantei com René. Passei muito tempo com Antonioni, que era grande amigo de Carlo Di Palma e um artista frio e soberbo. Sem humor, mas brilhante. Disse-me que tivera uma ideia para uma comédia que partilhara com Jack Nicholson, porque o queria para o papel e o Nicholson noivou. Antonioni perguntou: achas que é assim tão divertido? Nicholson respondeu: não, estou-me a rir porque tu achas que isso é uma comédia. Conheci Tati, que me aconselhou a poupar dinheiro, não fosse acabar num lar para velhos atores onde tinha acabado de ir visitar um amigo. Nunca conheci Fellini, mas tivemos uma longa e agradável conversa pelo telefone. Imagine isto. Estou em Roma para promover uma qualquer tola obra minha e estou no hotel. As coisas estão caóticas com as entrevistas e a imprensa e o telefone toca. A minha assistente atende e diz: é o Fellini. Nunca o tendo conhecido nem trocado uma palavra com ele, calculei que fosse uma chamada falsa. Disse-lhe que o despachasse. Ela assim fez. Instantes depois, ele volta a ligar. É o Fellini, diz ela. Eu digo: pede-lhe o número, eu depois ligo-lhe, calculando que poderei verificar se trata do número de telefone de Fellini antes de o fazer. Está a telefonar de um telefone na rua, diz-me a minha assistente. Agora sei que é uma burla, por isso digo: corre com ele. 5 minutos depois, ele volta a telefonar. E agora quero ver-me livre desta peste de uma vez por todas. Mas ele dá o número do telefone de casa à minha assistente e pede-lhe que eu lhe telefone amanhã de manhã. Agora começo a sentir-me um pouco nervoso, porque penso, será que fui mal educado com um dos meus ídolos cinematográficos? um dos maiores artistas do cinema? Poderia ser realmente Fellini e eu ter sido terrivelmente rude com ele? Mas por que haveria ele de telefonar a um schnook como eu quando nunca nos cruzámos e para mais de uma cabine telefónica? De qualquer maneira, eis que, quando confirmo com Carlo Di Palma, era Fellini. Por isso, e dado que ia deixar Roma cedo, assegurei-me de que lhe telefonava antes de partir, naturalmente, acordando-o. E assim dou por mim ao telefone com um gênio do cinema de veras sonolento. Claro que me sinto envergonhado e fico vermelho que nem um tomate. Tivemos uma longa conversa. Fellini gostava dos meus filmes, ou fingia bem, para um tipo que acabara de acordar, e sentia que os nossos passados tinham muito em comum. Quando parti, prometi que lhe telefonava e que o visitaria da próxima vez que estivesse na cidade. Mas por essa altura ele já tinha morrido, talvez pressentindo que eu estava a falar a sério. Já partiram todos. Truffaut, René, Antonioni, De Sica, Cazin. Pelo menos Godard ainda é vivo, mas sempre foi um inconformista. Toda a cena se alterou e todos os tipos que eu queria impressionar quando era mais jovem se desvaneceram no abismo que parece abrir-se lá fora. Cassandra's Dream Final, banda sonora do filme O Sonho de Cassandra, de Woody Allen, música de Philip Glass, na direção de Michael Riesman.
Don't you see the rest of the country looks upon New York like we're left-wing communist Jewish homosexual pornographers? I think of us that way sometimes, and I live here.
I happen to like New York. I happen to like this town. I like the city air, I like to drink of it. The more I know New York, the more I think of it. I like the sight and the sound and even the stink of it. I happen to like New York. I like to go to Battery Park and watch those liners booming in. I often ask myself, why should it be? They should come so far from across the sea. I suppose it's because they all agree with me. They happen to like New York. On Sunday afternoon, I took a trip across to Hackensack. But when I gave Hackensack the once over, I took the next train back. I happen to like this bird. I happen to like this town. And when I have to give the world my last farewell and the undertaker starts to ring my funeral bell, I don't want to go to heaven, don't want to go to hell. I happen to like New York. I happen to love New York.
I Happen to Like New York, a voz de Bobby Short, tal como escutamos no filme Manhattan Murder Mystery, de Woody Allen.
You mean why the country got so stupid suddenly? My theory is fast foods.
La ley del retiro.
Y en el olvido olvidé que yo había sido y dejé. Callar mis sentidos después, después del silencio impuesto por ley, la ley te retiro. Secreto, castigo, la ley te retiro. Tu castigo.
La Ley del Retiro, Giulia e lo Stellarini, música que se ouve no filme de 2008, Vicky Cristina Barcelona.
After all, you know, there are worse things in life than death.
I mean, if you've ever spent an evening with an insurance salesman, you know exactly what I mean.
Sun Yi e eu, escondidos na reclusão da minha penthouse. Ficávamos em casa para evitar os paparazzi que rodeavam o edifício. Dávamos os nossos passeios pela natureza no grande jardim do terraço, por entre abundante, bela e demasiado crescida folhagem. A minha penthouse era aquilo que eu havia fantasiado na infância. Das minhas tardes nos cinemas escurecidos em que fitava todos aqueles deuses e deusas de 35 milímetros que largavam cubos de gelo para copos de scotch e que escancaravam as portas duplas para o terraço, revelando Manhattan. Durante anos tinha vivido num apartamento que poderia ser o cenário de um filme sobre a Fifth Avenue. Mandei instalar janelas de vidro altas, quase do chão ao teto, e a minha vista sobre a cidade era verdadeiramente estupenda. Assistia fabulosos pôres do sol e durante as tempestades via gigantescos relâmpagos que se estendiam por vezes da ponte George Washington até Battery. O forte rimbombar dos trovões era precedido por um brilho majestoso sobre Central Park West, sobre Nova Jersey, sobre a eternidade. Certa vez vi um relâmpago brilhar no céu ao ocidente e traçar um círculo perfeito, uma gigantesca letra O. Noutra ocasião, o edifício foi atingido por um raio, a grade do terraço, para ser mais exato. Todo o prédio se agitava enquanto blocos letais de pedra se libertavam dos lados e caíam sobre Fifth Avenue. Só a chuva intensa mantivera os peões longe das ruas e, como tal, ninguém foi atingido. O quarteirão permaneceu meses isolado com cordas enquanto o edifício era reparado. Embora o raio tivesse atingido vários pisos acima, os trabalhadores na cave sentiram abanar o número 930 da Fifth. Por várias vezes, depois, enquanto me sentava com a minha Olímpia portátil, toda ela metálica, e escrevia durante as tempestades, senti-me nervoso com a possibilidade de um raio poder atravessar o vidro e atingir a minha máquina de escrever, transformando-me em barbecue, enquanto eu batia uma sátira maliciosa dos costumes contemporâneos. Tempestades de neve e de gelo era uma experiência diferente, mas igualmente espantosa. Despertar numa manhã de inverno e ver cada centímetro de Central Park coberto de neve. A cidade silenciosa e vazia. E talvez um carro dos bombeiros vermelhos se destacasse em contraste com o branco perfeito. Tanta coisa depende de um carro dos bombeiros vermelhos face à neve de Central Park. O mesmo grande zumbido ocorreu quando chegou abril e era possível ver as árvores em flor. A princípio muito lentamente e no dia seguinte um pouco mais. Depois, passados mais alguns dias e bum! O verde está por todo lado e a primavera chegou a Manhattan e em Central Park vemos os botões e as pétalas a abrirem-se e o ar cheira a nostalgia e queremos matar-nos. Porquê? Porque é demasiado belo para que consigamos lidar com aquilo. A glândula pineal segrega o sumo inenarrável da melancolia. E não sabemos onde pôr todos esses sentimentos que se alvoroçam dentro de nós e Deus não permita que nesta altura a nossa vida amorosa não esteja a correr bem. Vá buscar o revólver. O outono é uma questão completamente diferente, mas não menos emocional. Para mim, é a altura do ano mais bela. Veja, o verão em Nova Iorque são más notícias. É quente, sufocante, estão todos fora. E sim, podemos andar de um lado para o outro com menos trânsito, mas é entediante, tendo todos os amigos partido e estando tudo algo pegajoso e úmido. De qualquer maneira, chega o outono e a cidade começa a mexer. Os nova-iorquinos regressam de férias, o tempo arrefece. Quando eu era miúdo, em Brooklyn, os verões eram uma dádiva porque significava que não havia escola e eu podia jogar a bola todo o dia e ir ao cinema. Era divertido, mas mesmo então o outono significava que todas as raparigas giras regressavam dos campos de férias e, embora o pesadelo dos livros e das aulas pairasse no horizonte, pelo menos havia alguma anatomia sigmoide para acelerar o fluxo sanguíneo. Nunca fui a um campo de férias. Odiava a ideia e só experimentei uma vez por um dia. Convencido pela publicidade de que aquilo seria Shangri-La, inscrevi-me como conselheiro júnior. Meti-me num comboio para o norte do estado. Avaliei a situação de imediato e telefonei ao meu pai para me ir buscar. Por fim, quando olhávamos pela janela da penthouse e víamos aquelas folhas a mudar de cor, era simultaneamente espantoso e calmante. Espantoso porque os vermelhos e os amarelos na natureza suplantavam quaisquer tubos de pigmentação, por muita inspiração com que os pintores os combinassem. Calmante porque as folhas em breve morriam e caíam ao típico modo tchekoviano. E se tinha a noção de que um dia também nós secaríamos e cairíamos. O mesmo ritual estúpido e bruto venceria todos os nossos queridos neutrinos. E porquê? Por outro lado, era tudo uma questão de perspectiva. Para um ser humano, as folhas com as cores do outono são lindas. Para uma folha vermelha ou amarela, posso garantir que consideram que as verdes são mais encantadoras. Penthouse Serenade, a música de Jason Burton, na interpretação do trio de Errol Garner, música que escutamos no filme Poderosa Afrodite, de Woody Allen. Ao longo do programa, escutamos excertos do livro A Propósito de Nada, a autobiografia de Woody Allen, com tradução de Rita Carvalho e Guerra. Está nas livrarias com a chancela Edições 70. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Sex is better than talk. Ask anybody in this bar. Talk is what you suffer through so you can get to sex.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.